Boa tarde, Oswaldo. Agradecendo a oportunidade, o Navarro, o Renan, que também sempre nos acolhe aqui, né? Agradecendo essa oportunidade de e agradecendo, né, aos ouvintes estar aqui na rádio novamente. Então, o trabalho da Secretaria de Assistência Social é um trabalho assim árduo, né? Mas assim, é aquilo que eu já falei, eu gosto da área social e a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, a assistência social também como uma política pública. Ela é uma política pública, com garantia de direitos e precisamos estar falando, né, para as pessoas dessas garantias do que a gente oferece na assistência social. Eu comecei, igual você falou, faz mais ou menos um mês e pouquinho, e já realizamos bastante, assim, por um mês a gente já realizou várias, né, fizemos várias coisas, já realizamos várias conversas. Então, assim, vamos aproximando, conversando. Procurei primeiro, antes de vir aqui, tá conversando também com os servidores. É, tá conhecendo o município de Bandeirantes nessa área social.
Agora, secretária, daquilo que você pôde observar até o momento, o que é que dá para mudar, o que é que não dá, o que é que tem que continuar, alguns programas, algumas oficinas que às vezes é deficitária e que poderia ter outra coisa, oficina que eu digo, alguns cursos, algumas que acabam acontecendo através da ação social.
Então, eu acho que tem coisa, sim, que dá para mudar. Tanto que eu vou mudar a minha sala, que fica hoje no CRAS, que chama-se o órgão gestor, que assistente a secretária de assistência social fica com uma técnica ali. É, então a gente vai mudar, vai estar ali do lado do conselho tutelar, que é também o que é pedido pelo governo. É, e aí o CRAS permanece lá no mesmo local, mas o órgão gestor, que é onde a gestora fica, permanece, muda, né, ali perto do conselho tutelar. Então, essa é uma
E seria ali ao lado da prefeitura, não?
Isso. É, porque, Oswaldo,
Dentro do prédio público é mais fácil
isso.
para transitar também,
E
né?
são muitas questões na gestão ali, questões de dinheiro público, questões que a gente precisa estar ligado à prefeitura, sabe? A jurídico. Então, assim, setor de compras, licitação. Então, o local mais adequado é estar perto ali da prefeitura mesmo.
Agora, secretário, o que é que a senhora pretende mudar em termos da ação social mesmo, naquilo que atinge a comunidade?
Então, essa questão, assim, a gente está voltando com as oficinas, né? Que ela ficou por um tempo parado, pelo que deu para eu detectar. E já começamos as inscrições, né? Que serão, é bom a gente estar falando e sempre o usuário saber para quem é feito, qual o público que a gente deve atingir. A assistência social, ela tem a responsabilidade de atender o público da baixa renda. É o nosso público-alvo, né? Então, essas oficinas, a gente até soltou aí pelo site da prefeitura, que estão começando as inscrições ali de Muay Thai. Essa semana já começou. E podem, são crianças, né, de 6 anos de idade para cima, com 2 horas semanais. Essa já começou. Aí vamos estar, né, oferecendo também o judô, que também a licitação. Hoje eu já conversei com o professor, a gente já vai estar se organizando. A informática e o artesanato.
Esses são os cursos que já estão à disposição, que dá para se fazer inscrição, que as pessoas podem, a senhora que está aí, a mãe que tem o seu filho,
Isso.
principalmente para a criança, né?
Isso. Sempre a gente prevê, Oswaldo, assim, o público que a gente quer atingir. Aí esses são, o Muay Thai são crianças a partir de 6 anos de idade. É, aí o judô também. Aí a informática de 10 anos para cima. E o artesanato, a gente pensou assim, num público acima de 18 anos que a gente possa atender os idosos
Sim.
também. que hoje a gente sabe, né, que faz parte da assistência social, a população idosa, que cada vez está aumentando. E depois a gente também terá as oficinas de teatro, capoeira, o balé clássico, o karatê, a hidroginástica e a natação, que também o público gosta bastante.
Isso aí, por partes agora. Então, esses quatro são que estão em aberto inscrições,
isso,
né? E deve fazer aonde as inscrições?
Lá no CRAS.
No CRAS, ali próximo à Praça Brasil Japão.
Isso. Tem as técnicas ali que atendem, só essa questão da inscrição. E a gente vai, conforme já vão sendo acertadas, né, que eles vão assinando o contrato, aí as empresas, aí já vamos soltando, né, nos canais, principalmente da prefeitura e da assistência social, como podem, né, que horas que estão disponibilizados lá para todo mundo, né, o público poder ir lá e fazer sua inscrição.
Tá, então nesses quatro o pessoal pode ir. Agora, só pergunta muito, situação de hidroginástica, principalmente para cima dos 50, tem alguma previsão?
Então, a hidroginástica a gente vai fazer pensando nisso mesmo, nesse público mais idoso, né, acima de 60 anos. Existem alguns questionamentos, mas assim, a gente precisa ver para que público que nós queremos e planejamos, né? Então, esse público é o público acima de 60 anos, que estejam inscritos no cadastro único e tenham a renda compatível, né? Que daquilo que foi previsto, que é o que eu já falei, né? Que precisa. Para o idoso, geralmente, é até 2 salários mínimos. É isso que a gente precisa prever. Muitas vezes a gente não pode atender a pessoa que tem um ganho maior, porque ela tem oportunidade. E a pessoa, né, que ganha um pouco menos, né, que está dentro desse perfil, ela muitas vezes ela não tem a oportunidade devido à situação financeira mesmo, da casa, da família. Então, acho que é essa oportunidade. Uma outra coisa que a gente quer fazer para complementar o curso, que é vinculado à secretaria, né, ao CRAS, é a questão do PAIF. O que que significa PAIF? É um serviço, né, de atendimento integral à família. São rodas de conversa. O que que a gente precisa entender? Que muitas vezes, igual você citou, o público idoso, muitas vezes ele não tem com quem conversar em casa, né, a questão da depressão hoje que tá muito em alta. Então, assim, o PAIF são rodas de conversa para que a gente possa, através da assistência social, do psicólogo, tá conversando com essas pessoas. Até o adolescente, que hoje a gente sabe que a depressão, né, a questão de bullying, a questão da automutilação, que está muito em alta. Então, a gente pode ter dentro, a gente traz temas ali para o PAIF, que são essas rodas de conversa, e ali a gente consegue estar fazendo uma sondagem para poder também estar fazendo um encaminhamento a esse usuário, que é o que não existia muito dentro do CRAS aqui de Bandeirantes, e que é pedido pelo governo. As oficinas, o lanche, são estratégias, mas o objetivo final, sim, é o PAIF, que é o programa, né, de atendimento integral às famílias.
E como é que fortalecer a pessoa deve participar disso?
Então, as pessoas que serão, né, inscritas, aí nós vamos estar fazendo de 15 em 15 dias, semanalmente, conforme a necessidade dessas pessoas que estão inseridas nessas oficinas. Porque eu mesmo, desde que eu comecei, a gente tem uma parceria ali com a UEMP, com os idosos, né, os professores. E eu sempre procuro estar conversando com eles ali, porque a minha sala ainda está lá no CRAS. E aí eu procuro conversar com eles, e aí eles me contam a realidade deles, se eles, né, têm filhos, se não têm. Então, esse é o papel do PAIF, essa roda de conversa, e a gente está ouvindo, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de ouvir. E o que que acontece? Quando a gente faz um bom trabalho social na área do CRAS, ali na secretaria, a gente evita de problemas mais sérios está acontecendo, porque hoje as mães saem de casa, têm que trabalhar, a rotina é muito pesada de trabalho devido, né, a pessoa ter que sair de casa. E às vezes a criança começa a apresentar certos problemas dentro da escola. Né? Aí a gente vai trabalhar em conjunto também, detectando ali, a gente vai trabalhar em conjunto.
Para a gente tentar entender, esse PAIP, ele vai ser feito através das oficinas, daquele pessoal que está nas oficinas, ou, por exemplo, a mãe está com problema com o filho, tem alguns problemas dentro da sua família, ela quer ir participar. Ela pode participar também, pode. Ou é só para aqueles que vocês detectarem que necessitam de uma ajuda?
Pode, se a equipe, né, a pessoa vem ali, tem um atendimento, assistente social também, não necessariamente só esse público, né, ali da oficina, né? Mas assim, se passou ali pela assistente social e a gente vê que são problemas, a gente pode estar inserindo, com certeza, e está convidando para que eles sejam inseridos. Por que não, né? Então, assim, é uma porta de entrada ali, o CRAS, né? E aí a gente define o que nós podemos fazer. A gente tem se deparado muito com situações de violência e muitas vezes chega ali no CRAS. Aí a gente vai conversando, vai estar tentando inserir.
Agora, professora, pessoal do Clube do Vovô, o bingo, para poder voltar, vai ter a ginástica lá para eles de volta, que parece que foi retirado. Como é que está essa situação? O que é que a senhora pode falar para eles, que já tem 4, 5 perguntas aqui sobre isso aí? Eu não vou entrar em todas as perguntas, porque não dá para a gente fazer tudo, gente.
Não, tranquilo. Assim, ó, a Isabel foi lá, conversou comigo, ela é uma parceira nossa, né, dali. Ela gosta daquilo ali. Eu expliquei o seguinte, Osvaldo, eu preciso estar recadastrando esses idosos que vão lá. Então eu pedi que ela conversasse com os idosos para eles estarem indo até o CRAS e fazendo as suas, né, tá atualizando seus cadastros. E para a gente tá vendo esse público, que a gente vai fazer o trabalho. E como, o que que aconteceu? Pararam, antes de eu voltar para a assistência, pararam algumas aulas, algumas oficinas que tinham ali. Até eram voluntários que prestavam serviço, até o que eu fiquei sabendo. Então, assim, o que a gente precisa fazer é estar recadastrando esses usuários, né? E é o que eu falei para ela. Pode sim continuar o bingo e ela pode estar realizando? Pode. Só que, assim, eu estou com um tanto de funcionários lá, que agora eu tenho uma atividade que é a questão do Natal aí das crianças, né? O que vai estar acontecendo sábado, e que esses funcionários estão me ajudando também, que é uma parceria entre educação e assistência social. É lógico que se fosse uma oficina da responsabilidade da assistência ali, do CRAS, lógico que a gente não poderia romper, mas é uma parceria, isso que a gente precisa estar entendendo. Parcerias podem funcionar, né? Mas, assim, diante de todo um plano de trabalho, tá organizando as coisas, né? E por que não, depois dessa organização, voltar a realizar o bingo?
Ali não foi, o município não trouxe para o município aquilo ali, ela não se torna uma coisa pública a partir do momento que veio para o município?
Sim.
Não teria como se destinar ali um professor de educação física para se dar aula, para uma ginástica para eles, poder fazer um trabalho nesse sentido?
Com certeza.
Né, um assistente social para dar essa comunidade para as pessoas e usar aquilo ali para não ficar um elefante branco. Isso. Porque, na verdade, se não estiver usando aquilo ali, vai virar um elefante branco. Nós tivemos até a presença de pessoal do Clube do Vovô na Câmara de Vereadores. De vereadores, se não me engano, a questão de 2 meses atrás.
Sim.
Né? Tentando mudar aquela coisa toda, mas no final da conta, no frigir dos ovos, ficou o dito pelo não dito.
Uhum.
Então, na verdade, a gente não quer que aquilo ali vire um elefante branco, né?
Não, mas a gente tem previsão e nós estamos usando também. Igual você falou, foi uma questão que ela passou, né, documentou para o município, sim. E nós estamos realizando alguns cursos em parceria com o SENAC, que seria próximo que eu iria tá colocando. Então, já adiantando, fizemos curso de cozinha japonesa, que foi muito bom ali, eu fui, porque foi logo que eu entrei, e da melhor qualidade, a gente conhece o sistema S, aí é parceiro, né, dos municípios, e então essas questões a gente tá, mas a gente precisa se organizar, eu vejo, sabe, e a gente vai estar prevendo, nessa licitação aqui não foi previsto, entendeu, professor de educação física, né, nessa situação, o gestor anterior a mim, ele previu essas oficinas que eu te falei.
Sim.
Agora, nada impede, porque a gente tem o recurso público. Então, nada impede da gente estar abrindo uma nova licitação. O que a gente tem que entender é que as oficinas, elas não podem se romper. É Sim. um serviço contínuo de assistência social, vinculado ao CRAS.
A senhora falou dos professores. No artesanato, vai ter licitação para contratar as professoras?
Já teve.
Né? Estou perguntando aqui, eu estou dizendo que estão me perguntando, isso. né? Já teve então, né?
Teve.
Já foi feito.
Agora eu só estou ajustando com a professora, porque foi uma, né, uma empresa de fora, então ela vai vir para, vou estar fazendo, né, uma live com ela para a gente estar ajustando, e daí a partir desse ajuste, a semana que vem a gente já solta como que vai ser a inscrição.
É, e a gente sempre louva bastante a internet, aquela coisa, mas a gente tem que entender também que a maioria dessas pessoas, principalmente aqueles idosos, não tem, né, o costume de acompanhar a live, de acompanhar a internet. Não. Então a gente sempre procura detalhar aquilo aqui para que as pessoas possam.
É, a
né?
live, no caso, é
assim,
para eu me organizar, para depois eu estar, soltando para a comunidade como vai ser.
É, para que a gente possa, né? O pessoal fica perguntando, na informática, há quantos anos? Do Maitá eu já respondi que 6 anos. Na informática isso. é acima de 10 anos.
Essa a gente está pensando em fazer uma parceria, porque como existe muito repasse da área de assistência social para as entidades que também prestam esse serviço, tipo Usina da Cidadania, ali onde era o antigo Acauem. Então, assim, de repente, a gente pode estar conversando com eles e alocando esse curso de informática, que é o que eu vou conversar primeiro com ela, e aí depois eu vou buscar, porque no momento eu não tenho uma sala de informática na assistência social. E pelo que eu vi o contrato, não pedia isso. A informática, entendeu? Daí eu vou buscar os meios para eu estar liberando.
Agora, nesses meios não tem como se usar. Nós temos um curso aqui dentro da nossa universidade, que é de informática, consequentemente, isso. poderia ser utilizado para. Porque existe um trabalho deles ali também, que eles fazem para terceira idade, se não me falha a memória, para boa idade, né? Porque hoje não é mais terceira idade. Eles fazem um trabalho nesse sentido. Não tem como se ajustar para também entrar nesse sentido?
Fazer uma parceria, né? As parcerias são muito. Secretária. Assim, muito boas, e eu acho que a gente tem também, você tocou num ponto aí, tem as universidades, né, o EMP, né, hoje a Anhanguera, que era a antiga, né, Unopar,
o
UNOPAR, então...
Porque a UEMP tem aí o curso de informática, isso. né, então já seria uma mão na roda, né, vamos dizer, isso. e já trabalha nesse sentido também.
É,
né?
A gente tem outras parcerias ali, né, as outras secretarias também, tem uma parceria também que é um grupo para gestantes também, que funciona quinzenalmente, Sim. né? É o projeto Florescer, que eles realizam algumas elevam pessoas da saúde, da assistência, o pessoal ali acompanha as meninas que estão ali comigo, né? Tem duas psicólogas ali, que elas são estagiárias, então assim, elas acompanham, e até estava discutindo com elas isso hoje, a gente tentando ver, né, onde a gente vai estar alocando isso.
É o caso de hidroginástica, tem idade para ela ou não?
Então, a hidroginástica, eu peguei as idades dos que saíram, tá? Eu posso voltar aqui e aí tá conversando com você sobre essa questão, porque não saiu. Ainda a hidroginástica não foi assinado o contrato.
Tá.
Os que eu assinei o contrato, eu já coloquei aqui a idade.
Seriam
mas
esses quatro, né?
Seriam esses quatro, Maitá, judô, informática e artesanato.
Aí nós temos aí depois esses casos de hidroginástica, ginástica, isso, aquela coisa toda.
Natação tem aqui.
Natação também é mais que a criançada gosta bastante, isso, né? Balé, que também a gente já discutia aqui já desde o ano passado, que a gente está falando que nós temos aí uma academia de balé legal que está ganhando prêmios aí fora. E infelizmente aquele que não tem condição, aquela criança que é mais, que não tem o suporte para poder pagar um curso desse, né, também necessitaria. Tem muita criança que gosta de crescer, quer ser bailarina, mas não tem condição.
É oportunidade.
Não tem condição nem de comprar a sapatilha.
É.
Fala bem, é verdade, né? Então teria que ter um trabalho.
Com certeza, e também acho que pensando nesse público, de repente a gente pode estar licitando depois, né, que eles forem inseridos, está licitando as roupas também.
Sim.
Né? E isso é muito importante. E eu gostaria de ressaltar também, Oswaldo, que o casamento comunitário, não sei se...
Já
aconteceu, né? Uhum. Já foi falado, a Wanda, o prefeito, agradecendo também, né? Sempre o prefeito Jaelso, que ele sempre nos apoia e nos acolhe em tudo que a gente, se for uma demanda, né, que você vá lá, explique o porquê do objetivo, ele é muito solícito, então agradecendo ele. E também falando da cozinha comunitária, que ela atende bem a população, e chegam casos diários ali pra gente, de idosos principalmente, sabe, na questão da cozinha comunitária, que falta pelo menos a alimentação para a pessoa. E nós conseguimos ver essas situações e conseguir levar a cozinha comunitária.
Como é que está o atendimento da comunitária hoje? Quantas pessoas estão atendendo por dia?
Então, atende mais ou menos umas 200 pessoas, mas a gente tem os públicos prioritários, sim, né? Da vinculados. E, assim, a gente tem que colocar alguns objetivos. E a cozinha comunitária seria um objetivo que eu tenho, assim, né, junto com a equipe técnica, lógico, preciso deles, e o empenho também do prefeito, de que vire lei a cozinha comunitária. Nos vários municípios, a cozinha comunitária, que ganharam também, foi, eu procurei saber, conversei com a CIAB de Cornélio, com o Fernando Timura, lá que é o chefe, ele veio... E aí ele me passou, né, um programa do estado que o município foi contemplado, já se encerrou e a gente pode fazer um projeto de lei para que a gente contemple, né, o público.
É, porque na verdade a cozinha comunitária geralmente a maioria das cidades tem, né, num trabalho que é desenvolvido pelo governo do estado.
Isso.
Com a implantação de cozinhas, né, de cozinhas industriais para poder fazer o trabalho, né? Isso. Agora, professora na cabeça, secretária, a situação das oficinas a mais que nós vamos ter aí, e de alguns cursos a mais que já estão aí na ponta da agulha, que existe um convênio do município com o Senac.
Isso.
Né? O que é que tem para os próximos dias aí, para esse final de ano praticamente já não tem mais nada, né, para começo do ano?
Então, eu previ que quando eu cheguei, né, eu já tinha vários cursos licitados e liberados. Aí a gente tem uma parceria com a Agência do Trabalhador, também a Indústria e Comércio, né, a Secretaria, e estamos finalizando um curso de garçom, né, que é um período grande de 3 meses que estão acontecendo no município. Temos um curso de panetone, chocotone, que será realizado agora no início do mês.
Você acabou a inscrição ou está com a inscrição?
Já acabou.
Já
foi antes, quando, né, abre essas coisas assim, bem, eles...
Já desde quando fez a assinatura, né?
Isso, já. E aí, também terminamos um curso de escuta qualificada para a rede de proteção ao combate à violência criança e adolescente, que terminou ontem. E que era um pedido também, né? A gente trabalha em parceria também aí com o Ministério Público, que é uma demanda grande para a gente estar identificando, né, as áreas que atendem criança e adolescente, principalmente educação, saúde, conselho tutelar, assistência social, e tiveram técnicos que fazem parte dos PSFs participando. Eu gostaria que a adesão fosse um pouco maior, como secretária de assistência, né? Porque eu sempre gostei muito da área da criança e do adolescente. Eu sou formada em pedagogia, mas então eu vejo que quem trabalha nessa área, a gente tem que ter um olho clínico, e principalmente quem está na educação, porque chega lá a questão do abuso, da violência, do trabalho infantil, chega-se na escola. Então foram capacitados, o curso era para 40 técnicos dessas áreas, e ontem a gente finalizou um curso muito bom. E até estou pensando para o ano que vem mais algum nesse viés aí, pensando nessa questão.
E a situação de cesta básica, como é que está essa distribuição? Lógico que existe um trabalho que é feito ao longo dos anos, e consequentemente ele continua, mas existem algumas normas, né? E às vezes as pessoas não entendem muito essas normas, né?
Isso. A cesta básica é um benefício eventual, isso que a gente precisa entender. Benefício eventual são vários benefícios dentro da assistência social. É uma lei, Bandeirantes tem uma resolução, a gente pretende atualizar ela, que já é um pedido, né, do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa também buscar novos recursos através dessas leis sendo melhoradas. Então, o benefício da cesta básica é eventual. Nem todo mês a pessoa, pode ir lá buscar a cesta, né? Lógico que a gente tem as situações de extrema vulnerabilidade. Aí, o que aconteceu? Agora, eu não posso falar anteriormente a mim, mas assim, o que a gente está fazendo é um atendimento de terça e quinta-feira com as assistentes sociais. Então, quando já é detectado que realmente a pessoa precisa, lógico que ela, nas condições ali do que é colocado, a pessoa, lógico, que já recebe. Mas também a gente tá atualizando essa questão, Oswaldo, da cesta. O que a gente tem que entender? Que a gente passou por uma pandemia, de 2 anos e pouco, que aí o governo federal aumentou os benefícios, benefício de calamidade, depois, e também o governo do estado dava, concedia o cartão Comida Boa. Aí depois, o governo por si só foi pedindo pra gente, devido aos benefícios que eram recebidos, tá atualizando. Tanto que quando a gente estava aqui comentando, vocês até falaram da questão das atualizações do Cade Único e do Bolsa Família. Então, assim, depois Bandeirantes passou pela situação da calamidade, por tempo, de chuva. Então, assim, agora, pelo que a gente detecta lá, tem muitas pessoas que precisam. Só que o que a gente tem que entender é que nem sempre tem que ser as mesmas todo mês. Isso que a gente precisa detectar. E quando falar que a assistente social, olha, passa pela assistente social, ela tem que fazer uma visita, é a questão do mais vulnerável não estar recebendo e de quem recebe benefício, recebe às vezes numa igreja, em alguns órgãos também, parceiros, que ela está recebendo e de repente uma pessoa pode estar deixando de receber.
É que ao longo dos anos foi feito, diz, que seria feito um trabalho no sentido de fazer um cadastro único, em termos de igrejas, de pessoas que fazem a doação, para que essa pessoa não venha lá. Ela pega uma cesta básica num lugar, depois vai lá, pega outra, no final das contas ela pega 3, 4.
A gente se depara muito com essas situações assim.
E não existe como fazer um cadastro?
Tem, estamos fazendo, é isso que eu falei para você. Eu cheguei, daí na primeira semana eu sentei com as duas assistentes sociais, com o Renan, que também é do cadastro único, ele faz várias visitas. Ele consegue detectar e passar para a assistente social, da assistente social visita, faz a visita. Então, a gente já conseguiu atualizar bem esse mês, em um mês e pouquinho ali, várias visitas para a cesta básica, E a questão que você colocou das igrejas, eu também já estou entrando em contato com o santuário, aqui as igrejas católicas, evangélicas, e as pessoas que são, né, que são, têm esse mesmo serviço, que é o atendimento à cesta básica. Então, acho que dá para a gente se organizar. Já vi alguns modelos de município que se organizou dessa maneira. Eu acho que já foi feito aqui em Bandeirantes, chegou até mim alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dá para caminhar bem, sabe, Oswaldo? Porque daí se a pessoa chega ali na assistência e não consegue, mas aí a gente, nós teremos as listas e trabalharemos em conjunto para que todos recebam.
Bom, secretária, as inscrições para o curso, só repetindo o pessoal que chegou agora, né, as inscrições dos projetos já estão em andamento. Né, podem ser realizadas, só repetindo para a gente finalizar e deixar à disposição para algo mais que ela colocar.
Então, a gente está, né, com as inscrições abertas ali, igual eu falei. A semana que vem abriremos mais, depois da conversa, né, com as empresas. E eu acho que o trabalho é esse.
A gente agora, precisa... só para repetir, nós estamos com o Mike Tai.
Isso.
Crianças acima de 6 anos.
6 anos. Aí judô.
Judô também
a partir de 6 anos.
6 anos.
Isso. Informática.
A partir de 10 anos.
20 usuários a partir de 10 anos. E o artesanato serão 30 usuários a partir dos 18 anos. Essas estão abertas.
E todos eles têm que estar cadastrados no Cade Único.
Isso. E aí a equipe, né, faz e já insere eles. E até esse meio de inseri-los, né, eles indo fazer o cadastro, a gente pode, né, buscar outras coisas para esse público também.
Aí nos próximos dias deve abrir para outras coisas, para outras oficinas. Sim. Também. Oficinas que a gente fala é só pra, no português, mas claro, é hidroginástica, é ginástica, é natação.
Isso. Karatê.
Karatê, enfim, tudo para atender a comunidade mais carente. Né? Uhum. Mais alguma coisa, secretária?
Não, agradecendo, Oswaldo Navarro, o Renan, aí a oportunidade, né, de estar aqui. Quando a gente se coloca à disposição, até comentei com você que eu quero trazer o Renan junto comigo, né, para estar falando do Bolsa Família, do Cade Único. E assim, a gente está lá para atender todo mundo e da melhor forma. Eu acho que isso que é o mais importante, é acolher as pessoas. Porque quem chega na assistência, muitas vezes não é porque ela quer, a gente sabe disso. Não é? A gente já se deparou com várias situações, eu já me deparei com muitas situações que realmente a pessoa precisa. E só que a pessoa também precisa querer a oportunidade. Né? Então a gente está aí para fazer isso, para atender e disponibilizar né, essas oportunidades para esse público, igual agora mesmo, em parceria com a Agência do Trabalhador e a Secretaria também de Comércio, lá Indústria e Comércio. Já conversamos também, eu, o Guilherme e o Alex Romero, né, e serão mais 2 cursos aí disponibilizados, pensando no público que possa estar se capacitando para trabalhar no Morro dos Anjos aí. A gente tem, né, e outras empresas, por que não? Eu acho que a gente pensa nesse viés, assim, e todo mundo é parceiro. A gente conversa bem com educação, com saúde, e vamos se falando. Igual a questão da calamidade, o Richard ali, né, da Defesa Civil, é um grande apoio. E então, acho que todo mundo é um apoio.
Tá certo, secretário. Muito obrigado pela presença. Os cursos que ela falou aqui, que nós estamos anunciando, inclusive, que é pedido ali, gente, tem que procurar o Cine. São apenas 20 vagas, né, Naval? Para cada curso de camareira e outro recepcionista. Então, é 20 vagas só. Tem que procurar o Cine. Não adianta. Ah, mas o que precisa levar lá? Procure o Cine e vá com seus documentos pessoais, tá bom?
Geralmente é carteira de identidade, CPF, é um comprovante de residência, essas coisas, né?
Sala do empreendedor.
É.
Ali do lado da Câmara.
Não é no Cine, é na sala do empreendedor.
Sala do empreendedor.
Lá da Câmara Municipal.
Tá.
E o pessoal pode entrar em contato lá, tá?
Isso. Obrigada.
Presidente da Secretaria de Ação Social do Município, Ana Carolina Andrade Leite Bizeto, falando conosco aqui dentro do Jornal Operação